Nas contas públicas, chamamos de superávit uma diferença positiva entre os valores que entram nas contas e os que saem. E de déficit, o caminho contrário.
Superávit. O ousado voltou. No TerraçoCast de número 297. A vinheta inicial que você ouviu, inclusive, se você falou, pô, conhece essa voz, acertou? Essa voz é minha. É do vídeo Superávit e Déficit, lá do nosso canal no YouTube, que também tá no Economia em Pílula.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para o primeiro episódio da equipe do Terraço Econômico em 2022. Quem aí estava com saudade? Neste episódio de número 297, estão comigo elas do trio mais querido do Brasil. Vamos a elas. E aí, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, já que permitiram, estou aqui de volta em 2022 para comentar sobre a volta do superávit.
Fala, Renata, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Tudo certo?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o primeiro episódio, né, de 2022. E o Caio pediu para eu fazer um apanhado geral aí de como é que a gente tá em termos da pandemia.
E para fechar a trinca, a tão amada que está sempre conosco, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras, bem-vindos ao ano de 2022. Pois é, é estranho estar falando bem-vindos, né? Porque parece que eu já tô no ano de 2022 há uns 52 anos já. Passamos pelo mês mais longo do ano, depois de agosto, que é janeiro, e estamos adentrando do mês mais rápido no ano, né? Que termina no carnaval, que não vai ser bem carnaval. Tá uma maravilha esse negócio todo, né? Mas eu sei que vocês estavam muito ansiosos, esperando, assim, para a minha previsão do tempo atual, né? Então, o que temos aqui na previsão do tempo atual, gente? Temos o verão mais maluco da história, né? Tivemos recordes de temperatura mais alta, recorde de temperatura mais baixa, recorde de chuva, enfim, recorde de tudo, né? Então, a expectativa para os próximos dias e para o longo do verão é bastante maluquice no ar.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Não deixe de conferir a nossa lojinha que está de volta, que tem modelos bem legais de camisetas para você que literalmente quer vestir o Terraço por aí. E claro, também o nosso site, terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido? Ficou perdida com tanta informação? Fica tranquila que na descrição desse episódio está lá o nosso Linktree, que tem todos os links, todos os endereços para isso tudo que eu falei. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Depois de quase uma década inteira no vermelho, 7 anos para ser mais específico, rufem os tambores! Abemos superávit. Fernanda, o que é que vem junto dessa boa notícia?
E aí, eu sei que muita gente aqui entende o conceito de superávit, mas vale lembrar que superávit é mais uma palavra em português que veio do latim e pode ser traduzido literalmente como excedente ou sobra. Então, um resultado positivo, um superávit, é um resultado no azul. O superávit primário, ele pode ser considerado, então, como a soma das receitas menos despesas com juros, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública, e se esse resultado for positivo, um superávit primário. E aí, essa semana, a gente viu que as contas públicas consolidadas, ou seja, União, Estados e Municípios, do ano de 2021, depois de 7 anos, desde 2014, tiveram um saldo positivo. E isso vem sendo explicado aí pelos jornais como a inflação ajudou. Mas como que ajudou? E aí, vamos lembrar que lá nos anos 70, dois economistas se debruçaram sobre esse assunto, um argentino e um italiano, e o estudo ficou conhecido como efeito Oliveira-Tanzi ou só efeito Tanzi, que mostra exatamente a influência da inflação sobre o valor arrecadado, a arrecadação real dos impostos. Então, quando existe inflação no período entre a ocorrência do fato gerador do tributo e, de fato, o recolhimento, existe uma forte tendência à diminuição da arrecadação governamental. E aí, para corrigir esse gap, ao divulgar os dados, a Receita afirma que usa, né, que deduz o efeito inflacionário através do IPCA. E qual o grande problema de usar o IPCA? Na verdade, a gente precisa fazer um comparativo de que o IPCA, que mede a inflação ao consumidor, está na casa de 10%. E a inflação ao produtor está mais ou menos no patamar de 24%. Então, quando o governo vê esse número, qual é a preocupação? De que ele comece a justificar ou defender um aumento das despesas, especialmente em um ano eleitoral. E aí, esse debate também puxa a discussão sobre a aprovação da reforma do imposto de renda. E aí, por isso, eu queria recomendar para vocês o texto número 133, texto para discussão, que foi publicado no IPEA pelo Fábio Giambiage. Vocês sabem que é economista especializado em finanças públicas, que se chama O Efeito Tanzi e o Imposto de Renda da Pessoa Física, um caso de indexação imperfeita. E aí a gente vai conseguir ter mais dados, mais base para entender quais são os desdobramentos, né? Qual a consequência desse número que a gente vem acompanhando de superávit depois de tantos anos.
A principal receita, né, entrada de dinheiro que o governo tem, vem dos impostos. Toda vez que há uma inflação mais elevada, isso se reflete justamente na arrecadação de impostos. Afinal de contas, toda vez que alguém emite uma nota fiscal, ali estão o preço do que você está comprando e também os impostos. Se o preço aumentou, sim, também subiram os impostos em termos nominais, mesmo que a alíquota seja a mesma. O problema é que não são apenas as receitas que são reajustadas, as despesas do Estado também são. E, a não ser que reformas robustas que impactem isso, esse lado fiscal, esse lado dos gastos do governo sejam tocadas, como uma boa administrativa para encaminhar uma estabilização até redução do tamanho do gasto público, ou mesmo uma tributária que torne fazer negócios menos emaranhado, permita que mais negócios aconteçam e ao longo do tempo contribua para que a arrecadação acabe por aumentar. Toda vez que nós temos inflação mais alta, primeiro vem a notícia boa, oba, mais impostos, superávit. E em seguida, com altas chances, vem, putz, que aconteceu que o superávit foi embora? Vamos acompanhar. Superávit é uma notícia boa, claro, mas é preciso ter cuidado para usar frases fortes como está resolvida a situação fiscal do Brasil ou alguma coisa do tipo. Até porque 2017 foi esses dias, a inflação veio abaixo do piso de 3%, veio 2,95% e tivemos que ler e ouvir por aí que tinha acabado a inflação no Brasil, né? E agora, 2021, nós tivemos dois dígitos de novo. Vamos com calma nas afirmações fortes, pessoal. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresento para os nossos queridos ouvintes que já estavam com saudades e perguntando quando é que a gente voltava. Abraço para o Julião, do grupo do WhatsApp do Terraço, o já consagrado Boletim Internacional.
Então, é o que a gente espera, né, que 2022 não seja um 2020 reload, mas a gente tem algumas boas e algumas más notícias a respeito da pandemia. Bom, a má notícia, como vocês sabem, né, foi o aparecimento dessa nova variante, a Omicron, que aconteceu no final do ano passado. A gente até já comentou bastante sobre ela aqui, e ela realmente, assim, varreu o mundo. A gente já teve mais de 90 milhões de casos confirmados de Covid em 2022, isso é mais do que a gente teve durante o ano de 2020 inteiro. A boa notícia, né, ou na verdade as boas notícias são várias. A primeira é que aparentemente essa variante, ela é menos agressiva, ou digamos assim, menos mortal, né? Isso porque, como a gente até já falou aqui, ela infecta mais as vias aéreas superiores, né, o nariz, a garganta, e ela atinge menos os pulmões. O lado ruim disso é, por ficar mais nas vias aéreas superiores, ela acaba sendo mais contagiosa, né, mais infecciosa. Então, por isso que a gente teve aí também esse número absurdo, né, recorde de casos, tanto aqui nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. Por outro lado, agora vamos às boas notícias, né? As boas notícias é que as vacinas têm funcionado, já foram aplicadas mais de 10 bilhões de doses de vacinas no mundo inteiro, e as vacinas, elas têm prevenido principalmente os casos mais graves que levam ao hospitalização hospitalização, a internação em UTIs e também a mortes. Então, o que a gente tem visto, por exemplo, em termos de vacinação, é que as pessoas que tomaram 3 doses, né, as 2 doses da vacinação regular, mais a dose de reforço, a vacina conseguiu impedir 96% das hospitalizações e 90% das mortes. E mesmo quem ficou, não teve ainda a dose de reforço, né, tomou 2 doses, mesmo assim diminuiu 81% das hospitalizações. O problema é que a gente teve um escape da vacina, principalmente em termos de infecção. Então, mesmo com 3 doses, a pessoa diminui apenas 50% a chance dela se infectar com o COVID, né? Então, por isso que a gente viu aí essa explosão de casos, mas essas infecções têm sido com sintomas mais leves, principalmente, claro, nas pessoas que já foram vacinadas. Apesar da gente ter aí, né, mais de 10 bilhões de doses de vacina já aplicadas, a gente sabe que essa distribuição não é igualitária no mundo inteiro. Então, a gente tem países, por exemplo, que já avançaram muito na vacinação de primeira, segunda dose, até terceira dose. A gente tem, por exemplo, até o caso mais extremo de Israel, que já está dando a 4ª dose para as pessoas mais suscetíveis, né, idosos extremos ou pessoas imunossuprimidas, enquanto a gente tem alguns países, principalmente no continente africano, que ainda estão muito atrasados na vacinação. E isso é preocupante porque quando você tem, né, grandes bolsões de pessoas não vacinadas, isso pode ser tanto no continente africano quanto mesmo aqui nos Estados Unidos, tem alguns estados que a vacinação ainda está, né, cambaleando, você acaba gerando uma população suscetível ao COVID, e cada vez que ele se multiplica, ele pode, como a gente já falou aqui, né, sofrer novas mutações, e essas novas mutações podem torná-lo mais infeccioso ou mais grave, como a gente já viu acontecer, né, mais grave no caso da Delta, por exemplo, que mais pessoas foram hospitalizadas, ou mais infecciosa no caso da Ômicron. Então é por isso que a gente precisa avançar a vacinação o máximo possível, não só nesses países em que ela está mais lenta, mas também em outras populações. Então a gente teve, por exemplo, né, aqui no Brasil foi aprovada a vacinação de crianças com a vacina da Pfizer e da Coronavac acima de 5 ou 6 anos para cada uma dessas vacinas. Então isso é importante também porque a gente precisa imunizar a população inteira para que todo mundo fique protegido. E a gente viu, inclusive, né, um aumento grande no caso de hospitalizações de crianças agora no começo do ano, que essa população, que apesar de em geral não agravar tanto com o COVID, como elas estão suscetíveis porque ainda muitas delas estão sem vacinas, as crianças acabam sendo alvo. Outra boa notícia que a gente teve essa semana é que a Pfizer-BioNTech pediu autorização aqui nos Estados Unidos para começar a vacinar bebês a partir de 6 meses. Então vai pegar essa população, né, de 6 meses a 5 anos, que é uma faixa etária que ainda não tem vacina aprovada. Isso é importante porque a gente vê, né, em crianças, os casos mais graves estão aí nessa faixa etária mais jovem, né, mais bebês, porque eles já têm o sistema imune ainda não tão desenvolvido quanto das crianças mais velhas. Então é muito importante vacinar essa população, e a Pfizer está pedindo autorização aqui no FDA, né, nos Estados Unidos, para começar a vacinar essas crianças, e isso logo deve chegar aí no Brasil ou em outras partes do mundo. E aí é isso que a gente sabe, né? Quanto maior o percentual de vacinação que a gente tem de pessoas, mais protegida está a população inteira. No Brasil a gente está indo com a vacinação, apesar do atraso no começo, do atraso da vacinação de criança, a adesão da população tem sido muito grande para a vacina, então isso é uma ótima notícia. O Brasil já vacinou com pelo menos 1 dose 80% da população, com 2 doses cerca de 70%, então isso já vai gerando aí uma imunidade importante, né, que a gente chama uma imunidade de rebanho, para conter a circulação do vírus. E a gente tem que continuar avançando nisso para a gente se livrar desse problema o mais rápido possível, ou pelo menos para sair, né, do que a gente chama da fase aguda da pandemia, em que a gente tem muitos casos ainda, né, e tornar essa doença aí mais endêmica, com o número de casos mais controlados, que menos pessoas se agravem, e que isso não tenha uma pressão tão grande no sistema de saúde, o que ainda está acontecendo, né? A gente ainda tem muitos leitos sendo dedicados a pacientes com COVID, isso acaba atrasando o tratamento de outras doenças, outras cirurgias eletivas e tal, acabam sendo atrasadas porque muitos leitos ainda continuam sendo ocupados com pacientes de COVID. Em termos de número de casos, né, a gente já está vendo na Europa e nos Estados Unidos uma diminuição do número de casos, né, daqueles picos absurdos que a gente viu da Omicron no começo do ano, né? Os Estados Unidos teve ontem cerca de 126 mil casos confirmados de COVID, é o menor número dinheiro no último mês, mas ainda assim, né, um número muito grande. No Brasil, o número de casos já está começando a diminuir, mas a gente ainda está vendo um número, um aumento no número de mortes, né? Ontem, que a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, ontem que foi terça, que normalmente é o dia que tem mais número de mortes, porque tem aí, né, um represado do final de semana, a gente já atingiu mais de 900 mortes novamente por Covid no Brasil. A expectativa dos especialistas é que esse número ultrapasse 1000 mortes por dia aí nas próximas semanas, por causa, né, desse atraso, né? Primeiro vem um aumento explosivo do número de casos, depois vem as hospitalizações e depois vem a morte, né? Essa é o ciclo natural da doença. Então, o Brasil ainda está, digamos assim, atrasado em relação ao resto do mundo, porque a Omicron demorou um pouco mais para chegar no Brasil, para explodir no Brasil, em comparação com os países da Europa ou aqui dos Estados Unidos. A tendência é esse número vir a decrescer mais para frente, mas a gente ainda vai ter uma pressão importante nas próximas semanas no sistema de saúde. Então, a gente precisa continuar, né, como a gente sempre fala aqui, reforçando os cuidados, né, usando máscara. A Omicron, ela é muito contagiosa, então a melhor máscara que você puder usar e comprar vai te proteger mais, e evitar, né, grandes aglomerações, lugares fechados, tudo isso que a gente já vem repetindo aqui há 2 anos, não vou continuar com a palestrinha, que vocês já sabem, mas ainda é importante manter esses cuidados, né, na medida do possível. A gente entende que todo mundo está cansado, é impossível você ficar sem vida social ou sem trabalhar, né, por anos. As escolas estão voltando, inclusive, a abrir nessa semana, mas a gente ainda tem que continuar tomando alguns cuidados para evitar uma explosão maior de número de casos, que levaria, consequentemente, a mais mortes, né? O que a gente vê hoje é uma pandemia que a gente fala de não vacinados, né? Mas isso atinge não só as pessoas antivax que não querem se vacinar por N motivos, mas também as pessoas que, infelizmente, não podem se vacinar, ou porque a vacina ainda não chegou nelas, ou porque são crianças de baixa faixa etária que a vacina não está aprovada, ou imunossuprimidos muito graves que não podem tomar a vacina. Então a gente também tem que pensar nessas pessoas, por mais que a gente pense, ah, o meu risco individual está baixo porque eu já tomei 3 doses e a minha probabilidade de morrer de Covid é muito baixa nesse caso, a gente ainda tem que tomar o cuidado para proteger outras pessoas, porque a gente também, como eu falei, a gente nunca sabe quando vai precisar do sistema de saúde, e ele pode estar aí lotado por Covid e você não ser atendido por qualquer outra razão. Então também por isso, né, se não por solidariedade, mesmo que for por egoísmo, vale a pena continuar se cuidando. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês essa semana. E semana que vem a gente volta e eu espero falar, além de pandemia, de alguns outros assuntos aí de política e economia internacional.
Uma coisa curiosa é que agora que está quase todo mundo vacinado, fica mais fácil encontrar quem é antivacina. Independente do motivo, caso você que está nos ouvindo agora seja antivacina, não tenha se vacinado, lembre-se dos dados que a Renata trouxe aqui. Se você tomar as vacinas, você reduz muito a sua chance de ter algum problema, ser hospitalizado ou mesmo morrer. Os dados estão aí, a decisão é sua. Vale a pena atravessar uma rodovia movimentada vendado? Pensa bem. Pessoal, vamos seguir tomando cuidados. É possível, e muita gente que estuda isso com detalhes, está falando cada vez mais, que a gente esteja mais próximo do fim do que do começo da pandemia. Se todo mundo colaborar, seja se vacinando ou tomando cuidado, isso logo, logo vai virar uma realidade. Ah, e um adendo, não usa máscara ou toma cuidado porque é obrigatório, porque dá multa. É porque é uma questão de saúde mesmo, sua e de quem está ao seu redor. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, se ano passado o Ibovespa passou vergonha, nesse mês de janeiro ele brilhou quando a gente olha em comparação com o resto do mundo. Já dá pra chamar o Brasil de Red Global? Brincadeira, piadas à parte, conta pros nossos ouvintes o que é que tá acontecendo.
E pois é, gente, a gente começou o ano, né, bastante, assim, surpreso, vamos dizer, né? Com uma surpresa positiva, olha só, é difícil a gente ter surpresa positiva no Brasil, né? Mas dessa vez tivemos uma surpresa positiva, que é que a nossa bolsa, né, o nosso querido Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, ele está dando um baile nas outras bolsas internacionais, né? É claro, parece fake news, e é claro que a gente caiu muito, né, o ano passado, então, enfim, a gente tem que ver tudo isso com aquela velha colherzinha de sal. Mas a verdade verdadeira é que enquanto o S&P 500 e o Nasdaq, né, os principais índices aí de bolsas americanas, caem 5,3% e 9% ao ano, respectivamente, a gente tem a bolsa brasileira em dólares subindo 12,4%. Pois é, galera, o que raios está acontecendo, né? O movimento, na verdade tem algumas explicações, mas uma das principais é o movimento de rotação, o famoso rotation, em inglês, né? Não sei o que eles falam rotation, né? Porque, tipo, rotação tem uma tradução em português, super tranquilo. Enfim, esse movimento de rotação, ele tá sendo levado pelo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Ou melhor, a perspectiva de alta, né, dos juros nos Estados Unidos. Mas primeiro explicando o que é essa rotação. Então, é a rotação de investimentos de empresas que são consideradas de crescimento para empresas que são consideradas de valor. O que são essas empresas de crescimento, né? São as empresas que elas têm grande parte do seu valor na perpetuidade. Como assim? São principalmente aquelas empresas, aquelas startups, por isso que tem muita empresa de tecnologia, mas não é necessariamente isso, né? Você não precisa ser uma empresa de tecnologia. Você precisa, no caso, ser uma empresa que não dá necessariamente lucro hoje e que você promete lucros vultuosos no futuro, né? Então você tá olhando ali, no futuro eu sou muito disruptiva, por enquanto eu só invisto, ainda não tenho lucro, né? Mas espera que eu vou crescer, segura aí que eu vou dominar o pedaço no futuro. O problema desse futuro é que essas empresas, elas, são bastante endividadas, né? Então elas são bastante alavancadas e quando os juros sobem ou os juros vão subir, elas, né, vão ficar com dívidas maiores. Os juros vai pesar mais sobre essas dívidas. Segundo, né, quando a gente está calculando, né, o famoso valor justo das ações, fazendo, né, aqueles analistas todos fazendo valuation das empresas, no caso, a gente não, porque eu não faço isso, mas enfim, quando esses analistas bons aí fazem esse tipo de análise, eles têm que trazer, né, o valor dessa empresa na perpetuidade para valor presente, para calcular o valor justo da ação hoje para ser comercializada. Só quando eles fazem isso, eles dividem pela taxa de juros. E aí, com a taxa de juros subindo, o número final fica menor. É aquela mesma história, né, que a gente fala para os múltiplos fiscais. Quando você divide por um número maior, o seu número final é menor. E no caso, esse número menor não é legal, né? Porque a gente está falando aí do preço justo da ação. Isso cai, né? Então, os investidores estão saindo dessas empresas e indo para empresas de valor, que são aquelas empresas que geram hoje valor, né? Então, elas não são essas grandes disruptoras e etc. Não prometem mundos e fundos no futuro. Mas hoje elas geram aquele valor legal, aquele negócio ali previsível. Né? São as empresas que normalmente estão nos setores mais tradicionais da economia, como o setor financeiro, né? O setor ali de commodities, né? O setor de energia. E adivinhem, temos muitas dessas empresas aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, o Ibovespa ele é composto de 24% de setor financeiro e 40% de empresas do setor de commodities. Então, assim, quanto a gente perdeu muito ao longo da pandemia, em que o grande bafafá eram as empresas de tecnologia, agora esse grande twist aí para as empresas de crescimento tá atraindo bastante dinheiro gringo para cá, gente. A gente já atraiu mais de 30 bilhões de dólares esse ano, né, aqui pra bolsa brasileira, o que parece pouco se a gente olha pra quanto dinheiro roda lá nas bolsas americanas, europeias, etc. Mas para nós aqui é bastante dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado entrou mais ou menos 100 bilhões, né? Ou seja, a gente já tá falando aí de quase um terço do que entrou no ano passado inteiro, né? Então, de fato, é bastante dinheiro gringo. É claro que esse não é o único motivo, né? A gente também tem o fato de que as commodities, todo mundo esperava que as commodities iam começar, não a cair necessariamente, mas pelo menos ficar num patamar, se manter num patamar estável esse ano, né? Por conta do fato de que as economias, assim, a economia global vai começar a crescer de uma maneira mais, em um ritmo desacelerado, não vai ser aquele crescimento pós-pandemia, que inclusive a China ia desacelerar o crescimento, tinha essa expectativa, né, de aumento ali de produção de petróleo pela OPEP, porém, né, a gente foi surpreendido por diversas coisas, inclusive um afrouxamento monetário na China, né? Ou seja, a China percebeu que estava desacelerando um pouco mais do que elas queriam, e tinha todo aquele rolo, né, das empresas de construção, das empresas do setor ali de imobiliário e tal, que representam bastante do PIB chinês. Elas começaram a ficar, enfim, começaram a enfraquecer demais, algumas começaram a quebrar, blá, blá, blá. Isso começou a afetar bastante o crescimento, e aí o Banco Central chinês falou, não, chega nessa palhaçada que as empresas estavam pagando juros muito altos, né? Tinha ali, o Banco Central chinês foi o primeiro a descer os juros depois da pandemia, né, no auge da pandemia, depois o primeiro a subir. Pensaram, não, vamos, chega dessas condições monetárias apertadas, vamos liberar o crédito pra galera. E aí eles estão indo no contramão do mundo, né, e isso tá fazendo com que tá puxando bastante commodities ali na expectativa de maior produção na China. Além disso, tem toda a questão geopolítica, né, a Líbia tá passando por diversos conflitos ali, uma guerra interna, e tá produzindo muito menos petróleo do que se esperava ali dentro da OPEP. Tem alguns outros países da OPEP que também estão produzindo menos do que o esperado, até por questão de investimentos. Investimentos diminuíram muito nos últimos anos em energia de alto carbono, né, não de baixo carbono. E além disso, a gente tem a questão da Rússia e da Ucrânia, né, que é esse risco da Rússia invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia tá se aproximando da OTAN, tá querendo virar membro da OTAN. A OTAN é aquela organização, né, pra organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma organização de defesa militar ali, que foi criado no pós-Guerra Fria. A Ucrânia tá se aproximando, obviamente que estão todos os países ocidentais ali, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, etc. E a Rússia, obviamente, que vê um risco nisso. E aí, mas não fala que é isso, fala que é um problema de que tem uma população russa lá dentro e que pode ser que eles, enfim, eles têm ali essa parte da população de etnia russa, defende fazer parte da Rússia. E a gente sabe que, enfim, tem um pouco de tudo ali, tem um pouco de uma questão do Vladimir Putin, né? Tem uma questão também de dar uma provocada ali nos europeus que dependem muito, né, da Rússia para fornecimento de gás natural. Tem toda uma história ali do gasoduto que passa no meio da Ucrânia, né, que liga a Rússia e a Alemanha. Ou seja, tudo isso, né, parece que é tipo, por que eu tava falando disso mesmo? Pra explicar por que as commodities estão subindo e não caindo esse ano, né? Então a gente teve essa nova pernada do preço de commodities, né, que obviamente puxa quem? Os países exportadores de commodities, inclusive o Brasil, inclusive a nossa bolsa, que, como eu falei, a gente tem 40% do Ibovespa de empresas ligadas ao setor de commodities. Tantan. E aí, o último motivo é que a bolsa brasileira tá barata, né, gente? Se a gente fizer uma comparação histórica, o Ibovespa se encontra no maior patamar de desconto da história em relação à bolsa americana, né? Então, real, a gente está muito barato, né? Porque foi, enfim, tem muito desconto do cenário macroeconômico conturbado, né? Então, deu uma exageradinha, né? Então, enfim, estamos atraindo gringos, estamos a preço de banana. E aí eu prometi que eu ia explicar, né, por que esse movimento de rotação que tinha por trás era a alta de juros dos Estados Unidos. Nesse ano, a gente foi surpreendido, né, no comecinho do ano, nas primeiras semanas aí de janeiro, com a ata da última reunião do FONC, que tinha sido no ano passado, quer dizer, agora não foi a última, porque já teve uma outra, mas com que tinha sido a última, né, que veio um recado bastante hawkish, ou seja, rígido com a inflação, um recado duro, dizendo que, olha, a gente tá vendo que esses preços, por mais que eles sejam relacionados à pandemia, eles vão ficar altos por um tempo, né? Não queremos disruptar aqui a economia americana com inflação muito alta e vamos sim começar a subir os juros. E provavelmente mais rápido do que todos vocês estavam esperando. E aí todo mundo entendeu que isso, a primeira alta vai vir em março, né? E além disso, já começaram a falar de diminuir o seu balanço. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, o Fed já tá diminuindo a sua compra de ativos no mercado, então ele tá comprando bem menos mês a mês, vai terminar de comprar aí no primeiro trimestre desse ano. Só que daí tem todos esses ativos lá no balanço. E esse balanço tá muito grande, tá? Assim, ele aumentou muito mais o balanço do que tinha feito depois da crise de 2008, etc. E ele precisa reduzir esse balanço, né? Porque, afinal de contas, isso também é liquidez na economia. Então, eles vão começar a reduzir esse balanço, mas ninguém esperava que fosse agora. E eles já anunciaram que vão, enfim, já indicaram, sinalizaram que vão começar isso em breve, né? Então, foi um balde de água fria ali no mercado também, né? Falou, putz, vai subir mais rápido, vai subir mais. Enfim, já foi um sobe e desce maluco no mercado, né? De gente achando que ia subir 0,5 pontos percentuais nessa próxima reunião de março. E aí, depois da reunião que aconteceu em janeiro, o comunicado veio até um pouco mais dovish, que é tipo, ah, não, veja bem, né? Vamos subir, mas calma lá, devagar com a dor. Então, assim, tem gente que tá achando que vai chegar a 1% a taxa de juros dos Estados Unidos no fim desse ano. Tem gente que acha que é 0,75, tem gente que acha que é mais que é 1. Mas, assim, a verdade é, os juros estão subindo nos Estados Unidos, né? E aí, isso é um dos, né, principais motivos pra toda essa história de rotação. Quando a gente olha pro Brasil, a gente, por hora, tá se beneficiando desse movimento, né? É claro que quando a gente pensa em juros mais altos nos Estados Unidos, a gente pensa que os países emergentes tendem a sofrer, né? Porque são considerados mais arriscados. E aí, com os juros oferecendo, enfim, com a taxa de juros mais alta, com retornos mais altos no título sem risco do mundo, que são os títulos da dívida americana, né? Em tese, a gente tende a perder, né? Fluxo de investimentos daqui. Mas, gente, a nossa taxa Selic, ela tá caminhando para mais de 11%, né? Então, fazendo uma pontinha aqui do outro assunto, que foi a decisão do nosso Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que elevou a taxa Selic para 10,75%, com uma alta de 1,5%, que era super esperado pelo mercado, e sinalizou que vai começar a diminuir o ritmo, né? Então, deve ir para por volta de 11,75%, 12%, né? Mas, assim, gente, isso é muito grande, tá? Compara 1% com 11,75%. É claro, vamos falar de juro real, tira inflação, blá, blá, blá. A gente ainda tá falando de um juro real negativo nos Estados Unidos, com a inflação alta onde tá, e com juro de de por volta de 6% juro real aqui. Então, assim, é muito mais alto. Então, por enquanto, a gente não tá sentindo esse fluxo, né, saindo daqui, principalmente porque já tá bastante descontado por muito que tinha sido antecipado de incerteza eleitoral, fiscal, né, e da própria elevação dos juros por aqui. Então é isso, gente, já fiz um 2 em 1, 3 em 1, né, falamos de juros nos Estados Unidos, juros no Brasil, Bolsa Brasileira, Bolsa Americana, e é isso, por hoje é só.
Se você veio ouvir esse assunto e pensou que teria uma resposta simples e direta, seja bem-vindo ao TerraçoCast, porque provavelmente esse é o primeiro episódio que você está ouvindo. Aqui a gente busca as razões com um olhar mais no todo do que em uma coisa ou outra. Nessa conjunção de coisas todas, acabamos nos destacando. Há de se pensar que ainda temos riscos consideráveis, sobretudo fiscal relativo aos gastos do governo e o político relativo aí à eleição que temos esse ano. Ainda temos riscos consideráveis a serem encaminhados e que moverão muitas alavancas em 2022. Já estamos em fevereiro, janeiro parece que demorou um século, mas ainda passa muita água embaixo da ponte antes de termos mais definições, tanto aqui em Terra Brasilis quanto lá fora. Vamos então agradecer as nossas queridas participantes aqui, integrantes, né? Pô, participante até fica parecendo que elas aparecem vez ou outra. As integrantes do TerraçoCast, esse podcast que é bastante feminino e ouve muitas vozes e dá muito espaço para as vozes femininas. Muito obrigado, Fernanda, por mais uma contribuição muito legal, muito agregadora aí sobre essa notícia boa que fazia muito tempo que a gente não via. Te aguardamos no próximo episódio.
Bom, pessoal, muito obrigada por mais um episódio. Obrigada, Caio, pelo convite, e um grande abraço.
Muito obrigado também, Renata, por trazer essa atualização a respeito da pandemia, essa atualização, né, como você bem disse, né, já estamos há 2 anos falando e torcemos aí cada vez mais para que você possa falar mais de outros assuntos internacionais que não necessariamente a pandemia. Muito obrigado e também te aguardamos na próxima semana.
Um beijo para vocês e até a próxima.
E também muito obrigado, Raquel, por trazer, né, como você sempre brinca, né, aqui nada é tão simples, é tudo sempre uma conjunção de fatores. Muito obrigado por trazer a conjunção de fatores que trouxe o Ibovespa para um resultado tão positivo agora em janeiro em relação ao resto do mundo, que teve vários tombos aí. Te aguardamos aqui na próxima semana.
Tchauzinho para todos, terraceiros e terraceiras. Até a semana que vem. E bem-vindos a 2 do 2 de 2022. Olha só, o dia que eu gravo esse podcast.
Gostou desse episódio? Avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você está nos escutando agora. Lembrando que agora o Spotify tem o lance aí das estrelinhas. Avalie a gente ali, que ajuda demais. Gostou do podcast? Passe ele adiante e traz mais gente. Porta aberta para sugestões com nossos contatos nas redes sociais, e-mail e tudo mais. E pessoas como a Luana, que recentemente nos mandou e-mail a respeito de um episódio e eu pessoalmente respondi, sabem disso. Como costuma dizer Gilberto Gil, aquele abraço. Até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.